Esse episódio é uma produção do HitKill.
Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um HitKill Play. Eu sou o Ari Libório e hoje eu trouxe aqui a magnífica, maravilhosa Vivi Werneck para falar de Dragon's Dogma 2. Dá um oi pra galera.
Olá, pessoas. Gente, vocês só sabem que, assim, o Ari, ele só tá me elogiando porque a gente tá gravando, né? Porque quando não tá gravando, é um xingando o outro o tempo inteiro. Mas
ainda
tudo
mais
bem.
Nas nossas gameplays que estão lá no YouTube. Vai lá assistir, que tá, são muito legais.
Exatamente, né? Só ódio.
E como eu já adiantei logo na introdução, a gente vai falar hoje de Dragon's Dogma 2, novo jogo de RPG aí da Capcom, que tá dando o que falar. E, Vivi, vamos já ir logo pro grosso do programa.
Ai, que loucura.
Você tem uma história aí com Dragon's Dogma, né? Você vive falando aí nos HitKill que você jogou a versão vanilla do Dragon's Dogma, né? Que ainda não era a versão Dark Arisen. E você sofreu muito, né? Fez você questionar sua sanidade. A gente fala que você se odeia. Enfim, tudo isso daí que a gente já fala nos outros episódios. Então, Vivi Werneck,
diga.
Por que você voltou e deu uma segunda chance pra Dragon's Dogma?
Porque eu sou louca. Mas olha só, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Capcom pelo envio daqui, né, pra gente fazer esse review. Eu testei o jogo no PS5, que era o que todo mundo tava falando. Nossa, problema
20
de...
20 FPS.
A gente vai chegar nesse ponto. Mas respondendo primeiro a pergunta do Ari, realmente, gente, eu joguei pela milésima vez, rapidamente passando essa história. Eu joguei o primeiro Dragon's Dogma no PS3, a primeira versão que saiu, muito bugada, em parte assim... Hoje em dia, com Dragon's Dogma 2, eu entendo em parte o que o diretor do jogo, que eu esqueci o nome, quis fazer com o primeiro Dragon's Dogma, mas por conta das limitações técnicas da época, ele tentou, mas
sim,
não deu muito certo, não. Porque, assim, a IA dos pawns, né, dos peões, é uma coisa terrível. O jogo extremamente bugado, bugava em NPC principal. E aí, como tinha esse negócio... Eles só foram colocar múltiplos saves, se eu não me engano, foi no Dark Arisen.
Nossa!
Eu acho que... Eu não me lembro direito, gente. Faz muito tempo. Eu só lembro que foi traumático. Fora um evento pós-game que você tinha que matar em comunidade um dragão imenso. Então, todo dia você tinha que ficar lá dando hit no bicho pra esperar em algum momento alguém conseguir matar, ou assim, eu terminei o jogo porque eu me odeio, tá, eu admito, eu tô começando, vou voltar a fazer terapia por conta disso,
amém,
contra Dragon's Dogma,
amém,
mas assim, por que me deu vontade de voltar por Dragon's Dogma 2, né, depois de tudo isso, porque assim, eu tava vendo gameplays, tava vendo os vídeos, quando apareceu a primeira vez o trailer, me deu uns gatilhos terríveis, porque eu lembrei, né.
Ah, eu gostei bastante daquele primeiro trailer.
Eu sim, não,
foi,
mas
muito,
foi porque
bom.
Você não teve o gatilho.
Não tive, eu não joguei o primeiro.
Pois é, mas assim, eu vi a questão das vocações, o dinamismo que tava o jogo, né, tava com uma pegada meio Monster Hunter World, algumas coisas, né,
sim.
E eu amo Monster Hunter World, então assim, vamos lá, né? Mas assim, eu fui assim com aquele um pé. Eu fui com quase os dois pés atrás, quase caindo de cara no chão,
sim,
entendeu? Que não foi nem só com um pé atrás, não. Foi um e o outro já tava puxando, tipo o Moonwalk do Michael Jackson.
Sim.
Entendeu? Eu tava quase nessa, né? Mas assim, eu me surpreendi positivamente, o que pra mim foi algo maravilhoso, porque assim, cara, eu não queria tomar outra decepção com esse jogo, porque aí eu ia dropar essa franquia de uma vez por todas pelo resto da minha vida.
Mas você mesmo falou que o jogo, ele pode ter sido prejudicado pelas limitações de hardware da época,
sim,
né? Você mesmo falou que ele é um jogo que tem um mundo é muito vivo, né? Os NPCs, eles são vivos também, né? Então, naquela época, a CPU ela era muito limitada. Então, podia ser que a visão realmente que o diretor do jogo teve lá no primeiro só tá se concretizando agora.
Sim, e você percebe isso se você jogou o primeiro jogo, em que assim, até dado momento do Dragon's Dogma 2, que eu não posso falar que seria um spoiler épico, Pico, a história é extremamente similar, ao ponto de você falar, caramba, tá, tipo, às vezes eu pensava, gente, é um Dragon's Dogma 1, 2.0, né, então era a sensação que eu começava a ter, mas depois você começa a perceber que tinha muito mais além daquilo, né, então já que, assim, passada esse trauma inicial por conta do gatilho que eu tinha do primeiro Dragon's Dogma, eu trouxe aqui alguns pontos positivos e outros que não foram muito bons, né? Mas, sim, enfim, tentaram. Do Dragon's Dogma 2, né?
É, então, pelo que você fala, né? Como se fosse, tipo, um reboot mesmo, né? Tipo, eles fizeram o 1 de novo, só que agora da forma certa. E falando em forma certa, né? O que você gostou bastante, né, desse Dragon's Dogma 2? Teve alguma característica de gameplay que ele se destaca, assim, de outros RPGs? Ou você acha que ele é um arroz com feijão ali muito bem feito?
Então, assim, um dos pontos positivos, e na verdade, assim, pra mim, um dos pontos positivos mais positivos do jogo é a questão do gameplay das vocações, né? E o que, que são as vocações no jogo? Pensa em vocações como as classes do personagem. Então, assim, você tem as vocações base que você começa no jogo. Você pode ser um guerreiro, tipo espada e escudo. Você pode ser um ladino. Você pode ser um arqueiro. E você pode ser um mago. São aquelas quatro básicas, né? É a base de
tem
todo
padrão
RPG.
De RPG. Exatamente.
Só que o que acontece é, você não precisa necessariamente, como alguns RPGs, ficar só naquilo o restante do jogo. Você pode trocar de vocação a qualquer momento. Você chegar na cidade que tem uma pessoa em específico lá, você troca de vocação e você começa a upar essa sua vocação, desbloqueando habilidades novas, características novas pro seu personagem. Você pode desbloquear poderes novos também. E assim, você consegue jogar muito bem, de forma divertida, com esses personagens bases. Inclusive, o Ladino, ele é mega roubado. Ele é mega OP. Ele é muito, muito, muito divertido de jogar, porque ele é extremamente rápido e dinâmico. É aquele personagem que sai subindo em tudo.
Sim, eu gosto
faquinha.
Muito de classes assim.
Sim, sim. Eu, particularmente, achei meio tedioso jogar com mago, apesar de eu gostar muito de mago, porque o tempo de invocação das magias é um pouco longo. Mas
ele
quando...
tem aquele negócio de RPG que geralmente mago é o mais roubado e deixa o jogo no modo fácil?
Então, o que acontece? O jogo, ele equilibra isso pelo fato da invocação demorar mais tempo.
Ah, tá.
Entendeu?
Okay.
Então, assim, ele tá ali invocando a parada, mas assim, se ele ficar vulnerável e não tiver ninguém pra poder te ajudar, você pode dar uma porrada nele e matar ele antes dele conseguir te jogar o golpe. Mas, meu querido, sim, quando bate...
É.
Essa é a questão. Então, você segue a regra, né? Sempre que tiver um mago no time adversário, você acerta o mago primeiro, porque senão vai dar ruim pra você.
Tá, mas aí você falou que você chega na cidade, você acha um NPC, esse NPC, ele meio que te ensina, né, uma nova classe, é isso que você tava falando?
Não, na verdade, assim, você começa com você pode escolher uma dessas quatro vocações, mas chegando na cidade, você tem meio que uma side quest, que é um cara que fica num balcão, que ele é como se fosse um lojista, vamos dizer, um dos lojistas, que ele é especializado em te apresentar vocações diferentes.
Ah, tá.
Só que as vocações especiais, que são aquelas que algumas pessoas viram nos vídeos, tipo aquela spear de duas pontas, Mystic Spear, que é um do meu preferido, que você joga, que você mistura ataque melee com mágica. Tem o arqueiro mágico também, que eu esqueci agora o nome em inglês, que é a mesma coisa, você tem ranged weapon, né, arma de longa distância, mas você joga magia também, tem uns golpes muito roubados, mas é muito maneiro também. Essas você não desbloqueia assim, ah não, eu quero trocar por essa. Você só vai desbloquear elas ao longo do gameplay, porque
entendi.
Tem um NPC em específico que você encontra, que você, né, um NPC específico que você vai encontrar uma determinada vocação especial, uma outra e outra. Então, assim, você tem sempre essa coisa de continuar explorando o mundo pra você continuar desbloqueando essas vocações, e elas são divertidíssimas de jogar. E assim, e aproveitando o gancho da exploração, esse é um ponto muito positivo no jogo também, porque assim, você olha o mapa inicialmente, o mapa de Dragon's Dogma, ele não é assim, gigantesco, ele não é tipo sei lá como é que eu posso, um Skyrim da vida, mas você sente que quando você termina o jogo, você tem a visão geral do mapa. Se você pensa, se você tem vários fast travels, você corta aquele mapa muito rapidamente. Então, assim, o jogo ele rende justamente pela precariedade proposital de fast travel.
E também porque ele deve ser muito recheado de conteúdo em todos os lugares do mapa, né? Eu acho que é ruim quando o mapa ele é muito grande e você fica basicamente andando por ele porque só alguns pontos de interesse que importam, né, naquela jornada.
Não, tem bastante coisa pra você explorar. Tem bastante coisa pra você explorar, mas assim, chego. Eu já tô no meu segundo gameplay, né? Tô no meu New Game Plus já do jogo. Crack! E fiz o final verdadeiro, né? Mas isso eu não vou dizer pra vocês, né? O Ari já sabe que eu já contei pra ele. Mas assim, tem bastante coisa pra explorar, mas às vezes, mesmo tendo bastante coisa pra explorar, você meio que decora algumas coisas, né? Isso eu vou falar depois na parte dos pontos negativos. Mas assim, uma outra coisa extremamente interessante, que é a marca do ambiente do Dragon's Dogma, é a noite. Quando cai a noite. E a noite de Dragon's Dogma é cruel.
A lua cai, a chuva traz.
Ah, faz isso
não. O medo
e
a aflição desse é um amor que está aqui dentro.
Mas é uma quimera.
Literalmente, né?
É uma literalmente. Quimera. Porque, meu amor, a noite de Dragon's Dogma, de Dragon's Dogma 2, ela é muito cruel. Porque, assim, se você estiver andando por aí, ou dentro de uma dungeon, de uma caverna, se você não tiver com a sua lanterna acesa, e o óleo da lanterna acaba, então você tem que fazer óleo de lanterna, que é até relativamente simples, é só você deixar algum alimento de origem animal apodrecer e você consegue transmutar pra fazer óleo. Porque assim, os alimentos que você colhe por aí, você não fica com eles eternamente na sua bolsa não, tá?
Eles estragam. Tá.
Eles amadurecem, eles ficam ali, quando você pega, você pode fazer a porçãozinha de vida, beleza. Quando amadurece, você pode fazer alguma coisa diferente, mas eles apodrecem também.
Entendi.
Né? Então, geralmente, quando apodrece, você pode transformar em óleo ou alguma coisa assim pra não ter que jogar fora de vez. Então, quando fica a noite em Dragon's Dogma e você tá sem uma lanterna, você só se enxerga, só o seu personagem que você se enxerga.
Nossa.
Não é aquela noite penumbra, né? Ah, olha que luz bonita. E você vê a casinha lá na PQP.
Sim.
Não, não é isso. Você não vê um palmo na frente da sua cara.
É um breu mesmo, então.
É um breu. Então, assim, e aí quando você tá com a lanterna e dos seus pontos, você consegue criar uma área em torno de você também, não muito grande, porque é aquela lanterna medieval a óleo, né? Não é lanterna ultra power 6000, não é nada disso, né? Então tem uma limitação. E tem uns bichos que só aparecem à noite, uns monstros que só, os espectros só aparecem à noite, tem um cavaleiro sem cabeça, tem um necromante que aparece à noite, que o bicho aparece do nada, tem os esqueletos, os undeads, todos esses bichos mais espectrais só aparecem à noite, assim como tem bichos que só aparecem de dia. Porque às vezes você tá de madrugada e você entra numa caverna, tem bicho que só aparece de dia que tá dormindo. E aí você acorda ele pra matar ele.
Acorda com uma espadada na cara.
Exatamente. A ponto de sair aquelas bolinhas assim do nariz, como se o bicho estivesse respirando. Coisa de japonês fazendo anime, essas coisas assim. Que ploft, ploft, que negocinho. Então assim, isso é muito legal, porque são dois tipos diferentes de exploração que você pode fazer, de monstros diferente, e a noite é mais difícil, né? E o interessante de falar de difícil é que o jogo ele não tem nível de dificuldade pra você escolher. O nível de dificuldade do jogo é o jogo, ponto. Ele não chega a ser um Souls-like, mas ele também não vai pegar na sua mão pra fazer nada. Você tá jogado ali, você vai ter que se virar.
Mas ele tem aquela dificuldade adaptável que você falou, né?
Sim, ele é uma dificuldade adaptável no sentido de que, assim, basicamente, pra você conseguir se desenvolver em Dragon's Dogma 2, você tem que aprender a jogar com a vocação que você se prestou a usar. Porque se você ficar só nos golpezinhos básicos, você tem que fazer combo com os negócios. Aí você vai conseguir realmente extrair o melhor das vocações, mesmo que elas sejam as vocações básicas. Porque, por exemplo, o ambiente, ele não vai se adequar a você. Então, por exemplo, se você tá no level 8 e do nada dropar na sua frente um grifo, ele vai limpar o chão com a tua dignidade.
Sim.
Porque você não tá no level pra matar ele. Então, assim, tem momentos em que você vai precisar correr pra não morrer. E cuidado que tem estamina, tá? Não dá pra correr eternamente.
Eu acho que foi até um negócio que você comentou comigo, mas no off, que você disse que o mundo, ele é vivo, né? Então, tipo, o hipogrifo, né? Como exemplo, ele não tem um lugar do mapa onde o hipogrifo está. ele tá no mundo, né? Você pode bater com ele em qualquer momento, né?
Ele tem o ninho dele, mas ele fica... Às vezes você tá na cidade e você vê uma sombra no chão, você olha pra cima, é um grifo enorme voando por você. E às vezes esse grifo que você começou a bater nele, você encontra ele novamente e você vê que a barra de vida dele já desceu um pouco, porque ele ainda tá machucado da última vez que você bateu nele, né? Então tem essas questões assim. Então tem bichos que você vai demorar um tempo, você vai ter que aumentar o seu level um pouco pra você conseguir encarar ele e ter alguma chance, pô. Não que no level 8, você e seus pontos no level 8, você não vai conseguir matar um grifo, mas você vai virar dois dias dentro do jogo, vai acabar com todas as suas poções, vai ficar todo mundo na merda, mas talvez você passe, entendeu? Mas assim, não recomendo. E aí, tem outra coisa maravilhosa da exploração, que são os NPCs e os boss secretos. Os NPCs, os principais seriam os que vão te dar uma vocação especial se você fizer alguma coisinha pra ele, porque nada na vida é de graça, né, meu bem? Ah, você quer isso daqui, esse arco lindo aqui? Ah, então olha só, precisa que você vá lá na PQP matar...
Ou passa o cartão de crédito, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente vai falar isso daqui a pouco. Continua o raciocínio.
Né, então assim, os boss secretos, né, que agora não é mais secreto porque tem tutorial, tudo que tem canto pra poder achar eles. Assim, eles são secretos, mas eventualmente, se você for uma pessoa que gosta de fuçar cada cantinho do mapa, tipo eu, você vai tropeçar nele da forma mais inesperada possível e vai pensar, fudeu. E foi assim que eu me encontrei, por exemplo, com uma medusa, do nada.
Olha,
mas um monte de estátua de vaquinha. Deve ter algum vendedor por aqui, né?
É, tem sim.
Comecei a entrar o negócio, uau, e eu tava de noite ainda, não tava vendo.
Nossa.
Não, tomei a surra da medusa, né? Mas depois você vai lá, você luta com ela, você pode pegar a cabeça dela e sair petrificando geral,
tipo,
entendeu?
O Kratos, né? Que ele fazia isso.
Isso, só que a cabeça da medusa não é eterna não, tá? Porque como é orgânica, ela vai apodrecer.
Ah, então ela vai apodrecendo. Ah,
sim,
tá.
Não é eterno, não, entendeu?
Entendi.
Então, tipo, vai apodrecendo com o tempo. E tem, pra mim, que é a melhor NPC boss fight da vida, que pode ser uma boss fight também, se você quiser, que é a Esfinge, né? A famosa Esfinge, decifra-me, eu te devoro, né? Aquela coisa assim. Que a Capcom fez uma Esfinge com uma cara meio psicopata, com peitos sem mamilos. Né? Porque mamilos são polêmicos.
Exato.
Né? Então, não pode ter mamilo. E ela te dá uns enigmas pra você resolver, que tem uns que, assim, você fica quebrando cabeça, te dá um trabalho miserável, mas os prêmios são maravilhosos.
Mas o prêmio, se você errar, é a morte, né?
Decifra-me, eu te devoro, né?
Sim.
Então... Mas assim, tem uns prêmios maravilhosos. Tem uma flecha em específico que eu não posso falar, mas eu já mandei o vídeo pro Ari uma vez, que foi assim, me salvou numa parte do jogo. Então assim, tem essa questão dos boss secretos e os dragões que ficam espalhados pelo jogo, porque, bom, a história do Dragon's Dogma é um dragão que roubou seu coração, né? Mas não é nada desse tipo, não. Mas tipo, e aí você é o Nasen, como traduziram pro português, né? O Arisen, né? O Nasen, né? E você tem agora a missão de salvar o mundo enfrentando esse dragão. Só que esse dragão, ele joga uns outros dragões pelo mundo que, tipo, tem umais 6 barras de vida.
Nossa.
O raio do bicho, né? E aí, tipo, de vez em quando você tá andando livremente, catando sua frutinha, pescando com os seus peões e vem uma voz na sua cabeça, porque ele se comunica telepaticamente com você, né?
Ah, legal.
Venha, vou provar a sua força aqui no... Do nada. E você, caramba, e é peixe que voa pra um lado, a fruta que voa pro outro, que porra é essa? E aparece, o bicho muda a música. E, gente, sério, e aí assim, o bicho, ele é muito grande. E é lindo o dragão, né? Tipo, ele é super bem detalhado. Os monstros desse jogo estão muito bem detalhados. Eu gostei muito.
Capcom sabe fazer, né? Sabe fazer.
Pois é, tá muito bem detalhado. E assim, outro bicho que também não dá pra tancar se você tiver no level muito baixo. Você pode... O dragão pode pegar o seu peão e infectar ele com a doença do dragão lá, que depois vai lascar seu jogo, que eu também não vou dar detalhe pra isso. Porque se eu me ferrei uma vez, eu vou deixar vocês se ferrarem também.
Obviamente.
Justiça, né?
Uhum.
Né? Então assim, tem toda essa parte da exploração do jogo que é interessantíssimo. Mas você tem que gostar de explorar. Porque você vai andar muito, muito. Porque como como eu disse, os fast travel são extremamente escassos, né?
Eu queria te fazer uma pergunta na parte da exploração, porque assim, tem gente que não é o seu tipo cracuda de exploração. Tem gente que só quer fazer a missão principal, quer seguir bolinha, quer ser direcionado ao lugar onde a história vai andar. Se você fizer isso em Dragon's Dogma 2, dá pra você aproveitar o jogo ou você necessariamente precisa explorar pra poder upar e você tá forte o suficiente pra avançar na história?
Então, meu amor, primeira coisa, se a pessoa gosta de explorar, de ir atrás de bolinha, ela vai se lascar muito nesse jogo, porque nada é indicado pra você com bolinha.
Entendi.
No máximo, ele marca ali com uma área, tipo, como se fosse um marcador de texto meio amarelado, mas assim, não te diz especificamente onde tá. Mas aí é que entra a IA dos peões, que tá melhorada agora. Porque o que acontece? Quando você contrata peões diferentes da Rift, alguns deles, com o seu respectivo Arisen, porque você tem o seu peão principal, que você cria ele no início do jogo, e você pode contratar mais dois pra fazer a equipe de quatro que andam com você. Às vezes, tem peões que já passaram em outros mundos por essa missão. Então, você tem que escutar o que eles têm a dizer, porque eles falam: mestre, eu conheço alguém que pode nos ajudar nessa missão. Você quer que eu te ajude a chegar até lá? Se você indicar no controle que sim, vai aparecer uma mãozinha em cima da cabeça dele, ele vai fazer um gesto na mão para pedir pra você seguir ele.
Ah,
e
tá.
Aí ele vai. Só que não necessariamente vai ser uma linha reta, porque muita coisa vai acontecer nesse caminho até você chegar no bendito lugar.
Tipo, o próprio jogo ele, como posso falar, ele incentiva a exploração.
Os outros NPCs, inclusive, eles te dão, se você escutar as pessoas na cidade, elas podem te dar dicas de como resolver um problema ou de como estar. Então você tem que estar atento ao mundo, ao que as pessoas estão conversando, atento aos seus peões, porque assim você pode chegar no lugar um pouco mais rápido.
É uma coisa assim meio Zelda, né? Breath, Tears, que você é jogado no mundo e você vai, e tipo, não tem ordem pra você fazer as coisas. Chegar até lá é uma coisa, mas como você vai chegar aí é de cada jogador,
máximo,
né?
Isso, o máximo que dá é, por exemplo, o jogo te dá marcadores que você coloca. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, por exemplo, às vezes eu preciso chegar até uma cidade X, então pra eu não ter que ficar abrindo o mapa toda hora, eu saio colocando pins no caminho.
Sim.
Então isso me ajuda a não me perder tanto ou ficar dando volta, porque um dos problemas no mundo é que assim, você toma dano de queda, tá? Porque tudo quer te ferrar. E se você cair na água, digamos que a Capcom não queria muito ter trabalho fazendo animação de ninguém nadando, então meteu o raio de um monstro marinho, meio hentai, que você, quando você cai na água, sobe uns tentáculos enlouquecidos. Se for seu peão, leva ele de volta pra Rift, ele não te mata, mas ele te joga de novo pra beirada de onde você tá. Você não consegue nadar. Então qualquer água na sua linha da cintura já é o suficiente pra vir os tentáculos do hentai te tragarem
então,
pro universo.
Então a água é uma parede, tipo uma parede invisível que você não pode atravessar.
Isso, você não pode cortar caminho pela água. Mas você pode usar, por exemplo, se tiver uma ponte caída, você pode usar um ciclope como ponte. Você derruba ele segura nas pontas, assim, você pode passar.
Legal.
Tem várias formas. Você pode jogar o seu pawn, se tiver uma escada enrolada que precisa que alguém vá lá em cima pra chutar, você pode jogar o seu pawn lá em cima e ele vai ver que tem uma escada que você quer subir, ele vai empurrar com o pé e aí você consegue subir, entendeu? Então,
maneiro.
A IA dos peões tá bem melhor que no primeiro jogo, tá? Mas assim, apesar de que conforme você vai chegando em levels mais altos, você acha um pouco... Agora não deve ter tanto porque tem mais pessoas jogando, mas eu no início, como eu joguei, comecei a jogar bem no início, você começava a ter certa dificuldade pra achar pons do seu nível, porque você precisa que os outros jogadores da comunidade do jogo continuem upando os personagens dele.
Entendi. Então é aí que é a parte multiplayer do jogo, né?
Exatamente.
Essa colaboração entre os pons, né?
Isso, e quando o seu pon vai pra um mundo de uma outra pessoa, ele volta com experiência também, às vezes com doença também.
Ah, tá.
Porque teve algum miserável que devolveu o seu pon sem jogar ele na água pra poder recuperar ele,
mas
entendeu?
Mas essa troca de pons, ela é aleatória ou você pode selecionar alguém ali numa lista? Como é que funciona?
dependendo da... Se você estiver nas cidades principais, você tem uma pedra de rift maior em que você tem mais opções de escolher o que você quer. Uhum. Ah, eu quero um pão de habilidade que ele seja só arqueiro, que ele tenha personalidade calma, que ele seja do sexo feminino, que ele seja humano e legal. Que ele tenha habilidade pra falar com elfos.
Aí ele
pronto.
Vai lá no, na base de dados, pegar um pão de algum personagem, de algum jogador do mundo,
eles
né?
Eles botam algumas opções dentro desse... E aí você conversa com ele, vê se é dentro daquela coisa. Você paga uma fee, né? Você paga uma quantidadezinha em moeda de rift, vamos dizer assim.
Como se ele fosse um mercenário, né? Isso.
Exatamente. Você contrata esse pão. E aí você pode botar também missões pros seus pons pra você ganhar medalhas. Por exemplo, meu pão, ele é um especialista agora em matar ciclopes, porque eu botei uma missão pra ele, que toda vez que alguém contratasse o meu pão, se ele matasse um ciclope, ele ganhava, por exemplo, 5 poções de vida. Então eu dou 5 poções de vida pra alguém fazer essa missão pra mim. E aí, conforme você vai ganhando medalhas nos seus pons, você vai aumentando o ranking dele também, né? Então, assim, é bem legal esse sistema. Achei bem interessante, né? Então, assim, o sistema de pontos tá melhorado. A inclusão das carroças também no jogo, porque, assim, você pode andar de um ponto a outro, aquela coisa, mas nas principais cidades você pode pegar uma carona com carroças. Obviamente, você tem que pagar, que elas te levam de uma cidade a outra e isso te economiza tempo. Só que, assim, não necessariamente tudo vai ser lindo durante essa viagem. Ou você pode fazer a viagem tranquilamente, nada acontecer, e você chegar no ponto que você quer, que é quando você dá muita sorte, ou no meio do caminho você ser atacado por uma quimera, e você tem que defender a carroça, porque se a carroça quebrar, você tem que ir o restante do caminho, no meio da noite, a pé.
A pé, aí fudeu, né?
Pois é, mas assim, mas por um lado isso é bem divertido, sabe?
Sim.
E assim, essas são as partes assim, extremamente positivas do jogo, que eu gostei bastante. E cara... A porra do endgame, puta que pariu, só falando assim, é muito bom. Que é quando você acha que o jogo termina, mas ele não termina, é quando ele realmente começa, que eu não posso dar muito detalhe, gente, eu não posso.
Tá, então, mas você recomenda que as pessoas façam o endgame, porque é parte da história.
Então, sim, porque assim, o jogo, sem dar spoiler, tá, gente, o jogo ele tem 3 finais. Ele tem um final. É. Eu classifiquei assim mesmo, final. É, do tipo, caraca, sério que eu fiz isso tudo?
Pra isso?
Pra eu ter a oportunidade de escolher esse personagem, esse final, então tem o final, que eu chamo de um final preguiçoso. Se você escolheu esse final, só pode ter sido pra ganhar o troféu, porque não é possível que você escolha isso por livre e espontânea vontade depois de tudo que você fez. E tem o final normal, o esperado que a pessoa vai fazer, e tem o final especial, que é esse que é o balacobaco da parada. Cara, assim, olha, se você acha que o jogo ele já tá pegando no seu pé, esse endgame ele é cruel. Mas ele é um cruel gostoso. Ai, que delícia.
Ai, que delícia.
Ele é um cruel, porque assim, ele vai aumentar exponencialmente o nível de dificuldade, o nível de urgência. Mas assim, mas então por que que eu vou fazer isso? Porque é só nele que você pega os melhores equipamentos do jogo. Os melhores fucking equipamentos e armas do jogo estão só dentro desse endgame, entendeu? E pra você conseguir desbloquear eles, você tem que passar o inferno pra poder enfrentar os bichos que estão nesse endgame. Então faça o endgame se você quiser ter a experiência completa, literalmente completa, e o jogo vai deixar claro isso pra você, de Dragon's Dogma 2.
Mas eu queria saber se teve alguma coisa negativa que você não gostou do game, né? Porque até agora, maravilhoso, RPG sensacional. Mas teve alguma coisa que você não curtiu muito, seja gráfico, performance, que foi muito falada aí nas redes sociais, ou até mesmo alguma mecânica de gameplay que você acha que poderia ser melhorada?
É até engraçado, né? Eu falei tão bem do endgame, né? Mas assim, um ponto negativo pra mim também foi o endgame. Não, é bom, ele é bom, ele é ruim, mas é bom, ele é bom, mas é ruim.
Uhum,
é uma relação meio tóxica, que nem a nossa amizade, que a gente se xinga, mas a gente tá aqui até hoje, né? E eu também não posso dizer pra vocês por que é ruim, porque senão vai tirar a graça. O ponto principal do endgame que eu xinguei um puta que pariu muito grande foi a primeira vez que meu controle quase voou na parede nesse jogo.
Endgame estressante, anotado.
Isso, mas recompensador.
Uhum.
Esse aqui é o importante. Assim, tá, uma parte assim que eu também achei chata, assim, tipo, e eu vou explicar o porquê. Beleza, anda-se muito nesse jogo. anda-se horrores. E o meu problema de andar muito no jogo é que às vezes você tem que andar pelos mesmos caminhos.
Sim.
Então você sabe que você vai andar por esse caminho, vai pular um grupo de goblins na sua cabeça, vai aparecer umas sirens da vida cantando, querendo te fazer dormir pra poder te matar, te carcar, te levar pro ninho, te fazer de code, sei lá o que da vida, entendeu? De sei lá.
Sim.
Então assim, você começa a decorar alguns caminhos corriqueiros, vamos dizer assim. Então isso às vezes pra mim ficou enjoativo. Né? Então, o que poderia salvar de repente? Às vezes você precisa só falar com um NPC e você já passou pelo aquele caminho no mínimo umas 20 vezes.
Uhum.
E você sabe que você vai passar pelo menos uns 20 minutos andando aquele pedaço. Então eu acho que de alguma forma o jogo tinha que te dar um pouco, sei lá, um fast travel gratuito pra ir lugares extremamente repetidos, sei lá.
Sim, mas o jogo dá fast travel, só que são muito limitados, né? Mas é aquilo, né? Teve um motivo até que eu zoei lá no começo do coisa que, tipo, eles colocaram isso à venda na Steam pra você comprar. Então, com o poder do cartão de crédito, você pode usar Fast Travel no jogo.
Gente, mas olha só, deixa eu dizer pra vocês. Mais pro final do jogo, vocês vão conseguir... Assim, a questão é, você vai chegar um momento em que você não vai ligar muito pro fato de não ter Fast Travel. É muito Fast Travel. Em alguns momentos chaves, você vai usar as pedras, porque você precisa ser ágil ou você precisa resolver várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é algo que você vai sentir a necessidade de ter o tempo inteiro, porque o mapa ele já foi feito de uma forma que por mais que você ande bastante, você não vai passar 5 dias andando noite e dia dentro do jogo pra chegar até onde você quer, a não ser se você ficar explorando aleatoriamente.
Sim.
Então assim, sobre a exploração, é um ponto negativo, cara, só tem 2 biomas, né? Eu posso até falar em 3 se eu contar o endgame, mas o endgame não conta como um bioma. Uhum. Porque é um troço à parte. Então assim, padrão, são 2 biomas, floresta e deserto. Cara, eu fiquei meio decepcionada quanto a isso, porque eu tava... Porque, por exemplo, no Skyrim, você tem o bioma subterrâneo, que você tem aquelas plantas com bioluminescência, né? Aquela coisa que se brilha no escuro, essas coisas assim, né? Eu não sei se eu tô acostumada demais a ter fase de gelo, sei lá, enfim. Mas, assim, eu achei que faltou um pouco mais de variedade de bioma. Tem uma hora que você começa a ver muita repetição de lugar, entendeu? Sobe, desce, morro, cai na água, tentáculo, hentai, te leva, entendeu? Isso quando não tem os bichos que te agarram e te levam embora também. Então, também tem esses negócios. Assim, outra coisa que eu achei que eles podiam ter colocado um pouco mais, assim, desenvolvido. Cara, a história é meh, né? História não é muito interessante. A história que fica... O que fica legal mesmo é o endgame, mas, assim, não tem muita coisa. Assim,
o que vai motivar o jogador é a exploração, as batalhas, né, com os bichos.
Os NPCs são todos tofus.
Tá.
Você se afeiçoa mais... Eu criei mais afeição, mais apreço, mais carinho pela minha pawn, que eu criei, que ela anda comigo pra cima e pra baixo, a gente tá ali junto, aquela fazendo as coisas todas. Eu criei mais afeição, eu tenho mais cuidado pelo bem-estar dela do que qualquer outro NPC desse jogo.
Sim. Né?
E eles te forçam a umas situações de tipo, de uns romances que você não queria estar naquele romance.
Que você não liga, né?
Uhum. Não que você não liga e você, assim, tem uma parte de um romance lá com... Você começa a fazer favores pras pessoas porque você quer subir de level e as pessoas, alguns NPCs se apaixonam por você do nada. Você, meu querido, eu tô sendo legal, não tô te dando mole.
Tá confundindo as coisas.
Ei, chegou uma hora que eu tava ajudando a menininha lá e do nada ela me lasca um beijo. Eu falei assim, gente, peraí! Oi, garota, eu, hein? Então, tipo, é uns negócios assim... E a questão do frame rate, tá? No PS5, que eu joguei no PS5, não sei como tá no PC, mas assim, tem horas que quando assim, tá estancando muita porrada, você tá com seus 4 pons, tem tacando magia, tem um dragão que não sei o quê... Tem hora que você sente que dá uma picotada, mas em nenhum momento o jogo crashou, o jogo saiu.
Ou ficou com aquele slowdown super absurdo,
não,
né?
Não tive problema de draw distance quando você tá olhando assim pro horizonte.
Uhum.
e as coisas. Se bem que depois saiu uma atualização da Capcom que eles locaram nos 30 FPS, né? Mas assim, mas não tem a fluidez de um 60 FPS. Tá, gente, mas assim, 100% jogável. Você não vai morrer.
E não é aquilo, né, cara? É jogo de console, nessa geração, que, tipo, a gente já sabe qual é o limite dela. O jogo demanda muito da CPU, e as CPUs desses consoles são fracas. Então, tipo, quer ter uma experiência de 60 quadros num jogo desse escopo? Joga no PC mesmo, é o que tem.
Pois é, assim, eu achei super jogável, entendeu? Gostaria que tivesse a fluidez de um 60 FPS? Claro, mas assim, não é impedimento, tá? Uhum. Eu acho que o pessoal fez muita tempestade em copo d'água em relação a isso.
É, e às vezes pode ser que eles tentaram e falou, gente, ó, não é possível atingir 60, vai ficar dropando, então vamos locar em 30, que é a experiência que a gente quer entregar pra galera.
Pois é, fora que assim, outra coisa que eu achei meio chato, que tipo, o seu inventário, ele é muito limitado. Assim, você pode querer colocar 500 milhões de coisas ali, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir andar. Tudo bem que você pode distribuir seu peso, o peso das suas coisas, pros outros spawns, mas chega uma hora que tá todo mundo entupido também. E tipo, e é um jogo de exploração que você não vai ter acesso ao seu baú com muita facilidade.
Ah, mas é aquilo também, né? Você também é aquela pessoa que tudo que vê do chão cata, né? Então, não
meu
tem que
bem,
ser
mas
assim.
Mas eu tenho tudo. Se você precisar de um band-aid tudo que foi usado
tudo
na
apodrecido.
Segunda... não, é só comida que apodrece, cacete. Mas eu tenho tudo. E, obviamente, que todo mundo reclamou da questão das microtransações, mas, assim, é Capcom. Capcom é, quer tirar não. dinheiro. Você compra, assim, os itens que você compra, eles não vão te dar boost no seu personagem, não vai fazer você subir 10 levels de uma vez. E outra coisa, é microtransação pra jogo single player. Se você Sim. quiser comprar, vai atingir só o seu jogo.
É, e vai
não
facilitar
vai...
a tua vida, sabe? Mas se você também quiser jogar o jogo sem comprar nada, tá lá a experiência,
assim, gente,
né?
A dica que eu dou, assim, não precisa correr pra comprar nada. Uhum. Tudo que tá ali vendendo, você vai conseguir no jogo eventualmente. Então, é só se você quiser rushar muitas coisas. Ah, eu quero comprar um monte de pedra.
Mas aí também não joga esse jogo, né? Se esse jogo é feito pra explorar, pra você tomar o seu tempo, tudo.
Pois é, então assim, se de repente eles começarem a vender umas skins diferentinhas, skin eu até acho maneiro, entendeu? Uhum. Mas assim, agora eu não vejo necessidade de gastar dinheiro comprando absolutamente nada da loja ali. Tá ali, mas se você quiser comprar pra adiantar, beleza. Mas se não, só ignora a existência dela. Então, é basicamente isso.
Mas então, Vivi, de tudo isso que você falou... Vale a pena eu agora desembolsar o precinho dele cheio lá da loja do PlayStation pra jogar Dragon's Dogma 2?
Vale sim. Se... Tudo tem um se na vida, né?
Uhum.
Se você gosta muito de exploração, se você é daquelas pessoas que gosta de grinding, porque você vai precisar fazer um grind de level pra você poder matar os bichos mais fortes, você tem que gostar de exploração, você vai andar muito, se você for aquela pessoa acostumada a ter um save point a cada espirro que você dá, uhum. esquece, esse jogo não é pra você, ele vai te frustrar.
Ele é um verdadeiro RPG, é isso, tem que gostar de RPG.
É, ele é um jogo que ele vai dividir opinião mesmo. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar porque ele não te dá a mãozinha e te leva pras coisas. Mas assim, ele é uma experiência muito boa e assim, foi uma redenção pra mim depois da minha experiência com o primeiro Dragon's Dogma. Então eu incentivo muito a quem curte esse tipo de gameplay. E assim, olha, eu conhecendo a Capcom, com certeza eles vão mandar um DLC disso.
Ah, provavelmente.
Porque tem espaço naquele mapa que eu já abri ele todo pra expandir. Então assim, tem uma parte meio cinza, meio que você tá vendo ali em cinza, ali
eles
meio...
Eles adoram
meio...
fazer expansão, adoram fazer expansão.
Então com certeza vai ter alguma coisa e o New Game Plus vale muito a pena jogar, que você começa o jogo tudo de novo, mas com todas as suas habilidades e todos os itens do seu inventário.
Pra finalizar, se eu, que sou uma pessoa que não joguei o primeiro Dragon's Dogma, eu já pulo direto pro 2...
Pula, Ari. Não faz isso com você, não.
Mesmo sendo Dark Arisen.
É a mesma história. É a
Entendi.
Mesma fucking história. Inclusive, eles vão até revisitar alguns pontos da primeira história.
Ah, então
é
isso.
A mesma coisa. Já passa pra isso, que esse é o Dragon's Dogma que o carinha lá queria entregar desde o PS3 e só conseguiu entregar agora. Joga que vale muito a pena. Inclusive, se eu fosse dar uma nota, eu não gosto de dar nota em review, mas se eu fosse dar uma nota pro Dragon's Dogma 2, eu daria um 8.5 de 10.
Entendi.
Que é uma nota justa.
É, sim.
Uma nota boa, tem as partes negativas.
Tipo, ele não
é
revolucionário,
coisa...
ele não é... Ai, meu Deus, o jogo do século. Mas ele é um ótimo jogo.
E ele conseguiu me prender por 3 fins de semana seguidos. Então, isso pra mim já é um ponto muito positivo. Porque ultimamente eu tenho enjoado muito rápido de alguns jogos.
Então é isso, galera. Esse foi o Hit Kill Play do Dragon's Dogma 2. Você curtiu esse episódio? Então já deixa o seu comentário lá nas redes sociais do Hit Kill, @podcasthitkill, ou aqui mesmo no seu agregador de podcast favorito, que a gente está sempre lendo aí os seus comentários. E se você quiser apoiar o nosso projeto, o podcast Hit Kill, vai lá no nosso Apoia-se, que é no apoia.se/podcasthitkill, e você pode contribuir com qualquer valor mensal. Só que se você contribuir com R$10 ou mais, você tem acesso a uma parte secreta lá do nosso Discord, né?
É o nosso endgame.
Exato, é o endgame especial do nosso Discord. Mas assim, liberado pra todo mundo, quem quiser entrar no Discord, não precisa, né, ser um assinante do Apoia-se, só ir lá nas nossas redes sociais e clicar lá no nosso Linktree, que vai estar na bio lá de todas as nossas redes sociais, beleza? E é isso, pra finalizar, você consegue me encontrar nas redes sociais por @euari.
E eu sou @ViviVerneck.
E é isso, gente, até o próximo Hit Kill Play!
Compra joguinho, Ari. Cadê o Ricardo?
Compra joguinho.